Jogatanas e Manias, episódio 31. Ceci n'est pas Final Fantasy 7.
Imaginem-se um artista. Como é natural, terão as vossas referências, as vossas bases, mas também quererão desenvolver algo novo, mostrar ao mundo a vossa verdade, a vossa mensagem. E um dia dão-vos a oportunidade de criar algo dentro do vosso universo preferido. Esta é a base pela qual tenho, sofregamente, ansiado por Final Fantasy VII Remake. Não como artista, só de variedades e tontices, leia-se, mas como apaixonado da saga criada por Hironobu Sakaguchi. Apesar da sétima encarnação não ser a minha favorita, está no meu top 3 pessoal da saga. Foram anos a salivar por cada trailer, cada pedacinho de jogabilidade, cada música remasterizada. Foram horas na demo, completamente deliciado pelo cruzamento feliz entre Final Fantasy XII, XIII e Kingdom Hearts, e sobretudo pela recriação mágica de Midgar. Como devem imaginar, o momento em que finalmente vi a intro verdadeira, os malandrecos mostraram-nos apenas uma versão curta na demo, foi um impacto super emocional. Aqui estava um dos temas mais brilhantes da discografia de Nobuo Uematsu, replicado na sua máxima expoência. Devorei o jogo de forma quase larve, assim, várias horas por dia à noite e a jogar mais e mais, e depois menos e menos, até ter parado no capítulo 13. Esta era a minha história inicial com Final Fantasy VII Remake. Eventualmente, um ano depois regressei, sem conseguir descortinar o porquê da paragem súbita. Achei eu que teria sido apenas vários jogos ao mesmo tempo. Provavelmente eram demasiados estímulos à minha volta e não estava disponível para uma aventura desta magnitude. No problem, tenta-se de novo. E novamente, a partir do capítulo 9, uma apatia e aborrecimento, sem saber explicar bem porquê. Ali estavam Cloud, Aeris e Tifa, totalmente em 3D, com mais personalidade. Por algum motivo, sentia-me quando nos falam do hambúrguer durante meses e quando provam o dito, percebem que, sim senhor, a carne está muito bem grelhada, os condimentos estão bem postos, mas é um hambúrguer e sabe como todos os outros hambúrgueres. Foi quando terminei que consegui nomear aquilo que estava a sentir. Desilusão. Muito por minha culpa. Porque me enganei a mim próprio a achar que ia jogar Final Fantasy VII. Mas não. O título é a provocação, mas também a premissa. Este jogo não é o Final Fantasy VII. Regressemos à questão inicial para olharmos também para aquilo que Final Fantasy VII Remake é. Por muito fiel que seja à visão original e conter alguns dos membros presentes da criação do jogo de 1997, é um videojogo de 2020. Criado por artistas, músicos, designers e escritores desta época. Provavelmente muitos deles influenciados pela versão da PlayStation 1. Porém, estamos noutra época. Apesar do sucesso estrondoso de títulos como Persona 5, Dragon Quest 11 ou Yakuza Like a Dragon, os JRPGs de combate por turnos regressaram ao nicho onde estavam no início da década de 90. É difícil conseguir vender a uma base mais casual, mais aberta a mecânicas complexas e em tempo real, um estilo de design que consiste na navegação de menus para fazer a personagem tomar ações. Esse elemento torna Final Fantasy VII Remake completamente distinto, por tentar conciliar o melhor dos dois mundos. A estratégia, através de habilidades e magias disponíveis no menu, e o movimento pelo espaço coordenado com a troca de personagens ativas e a utilização da defesa e evasão para sobreviver. Ironicamente, fora justamente o jogo original o grande propulsor de JRPGs com combate por turnos, a nível global, claro. São dezenas a quantidade de sagas e títulos que tentaram capitalizar no impacto mundial que Final Fantasy VII teve. Mas não fora este o elemento que me afastara do jogo. Não porque o combate, de facto, conjuga muito bem a complexidade das matéria, itens que necessitam de nivelar e que contêm as habilidades de que dispomos, com o sistema de nivelamento de armas de Kingdom Hearts 3, com as habilidades por cada arma, também elas dependentes de nivelamento. A questão está mesmo no tom, ou por outra, na diferença do tom de cada um dos jogos. Final Fantasy VII é, sobretudo, um jogo pesado no seu tom. A mensagem principal é altamente ecológica, mas também nihilista. Ecológica, porque a narrativa principal joga com a destruição que a espécie humana causa ao planeta, com o consumo desenfreado dos recursos naturais, subjugados a um monopólio ultracapitalista e sem escrúpulos. Nihilista, porque o jogo, apesar de levar as suas personagens principais a lutar contra os seus destinos e a serem bem-sucedidos, termina a sua história provando que nada mais são que meros grãos de areia na ampulheta gigante do tempo. Final Fantasy VII Remake herda, até com outra pujança e maturidade, a questão ecológica, colocando Barrett num papel mais cinzento que na versão original. Aqui, sentimos na pele a luta ideológica interna entre a guerra contra o capitalismo desenfreado da Shinra, capaz de sugar toda a energia macro do planeta em nome do lucro, e o confronto sangrento contra as forças desta mesma empresa, causando a chacina de inúmeros civis e profissionais desta corporativa. Todos eles inocentes. No fim, vemo-lo ainda em conflito, mas com uma afirmação que acaba por sublinhar bem o papel ingrato daqueles que se vêem a mãos com a responsabilidade de uma revolução. Um homem bom que serve um grande mal não está livre do pecado. Esta evolução daquilo que são as personagens que tão bem conhecemos está também patente nas pequenas interações entre os Turks, os membros da Shinra, mas principalmente entre Cloud, Tifa e Aerys. No original, apesar de termos algum tempo para conhecer as duas personagens, a narrativa avança rápido demais para criarmos a intimidade necessária entre Cloud e ambas fora do combate. A nossa relação afetiva nasce mais de pequenos momentos narrativos e da utilização que fazemos das personagens. Em Final Fantasy VII Remake, temos imensos momentos e peças de diálogo que exploram mais a relação entre Tifa e Cloud, e ao mesmo tempo entre Cloud e Aerys. Conseguimos ligar-nos a ambas por motivos diferentes e sentir empatia pelos destinos de cada uma. É, aliás, quase impossível não sentirmos um friozinho na barriga quando a Aerys surge gloriosa em Wall Market, não pelo design da personagem, mas pela confiança e relação que foi construída entretanto com Cloud e que nos leva a sentir aquele momento como uma vitória e celebração de alguém a quem queremos bem. Vou achar que enlouqueci de vez, porque ainda não parei de falar bem do remake. E é verdade. Porém, apesar de todos estes elementos altamente positivos e que o tornam um dos melhores JRPGs dos últimos anos, não o tornam no Final Fantasy VII. Por causa do nihilismo, ou por outra, a inexistência do nihilismo. Comparando apenas a sequência de Midgar no original, quando visitamos o Sector 5, somos recebidos por este tema. As imagens, apesar de pixelizadas e até datadas, no que aos modelos das personagens dizem respeito, comunicam o desespero e o abandono da humanidade. Aqui não existe esperança, nem alegria. Apenas sujidade, doença, neons esquecidos de uma sociedade doente pela ostentação. O resultado está à vista. Personagens a sobreviver sem saber bem porquê, ao som de um baixo opressivo, com batidas quase metálicas, como se de barras de aço a chocar se tratassem. É uma literal selva de asfalto, alumínio e pó. Já na mesma sequência, agora no remake, sol, pessoas alegres, apesar das dificuldades, humildes e nunca resignadas com o seu fado. Em diversas sidequests, descobrimos os seus problemas e a forma como deram volta a todos, mantendo-se fiéis a si mesmas. Nihilismo, nem vê-lo. Apenas boa disposição, esperança e vontade de dar a volta por cima. Se isto vos parece estranho, quando estas mesmas pessoas vivem debaixo de literais pratos metálicos com luz artificial proporcionada por uma única empresa, sabem o que é. É nesta diferença estrutural que Final Fantasy VII Remake se torna outro jogo. O outro exemplo claro desta mudança de tom é a sequência no edifício da Shinra. No original, quando entramos no laboratório do Hojo, encontramos numa cápsula o corpo de Genova. Nesse momento, não nos é dito quem ou o que é. Contudo, o fade-out da música para uma mais tenebrosa, praticamente minimal, combina na perfeição com a visão absolutamente grotesca. Um corpo disforme, alienígena, sem cabeça, um zumbido penetrante e paralisante na personagem principal e apenas uma palavra. Genova. Já o remake decidir por uma componente mais segura, menos perturbadora e, diria, menos adulta no seu tom. Uma mini dungeon de quase uma hora onde temos um vislumbre, ao longe, de uma silhueta que nos indicam ser Genova. A música mantém-se na mesma sonoridade que nos acompanha durante a dungeon, sem grandes alterações para comunicar o momento ou a importância da personagem. É apenas mais um elemento. O que acaba por roubar o devido impacto quando a mesma é levada por Sephiroth. Se no original acordamos numa cela, com as portas abertas e o palco do que pareceu ser uma matança, com o chão completamente manchado de sangue e corpos espalhados pelo laboratório, no remake, nem sangue vemos. é substituído por uma mistela roxa, passível de não ser identificada como resultante de várias casualidades. É mero detalhe estético. Aquilo que mais me afastou no remake foi o seu compromisso para ser mais aceitável. Para quem nunca jogou um Final Fantasy e para um público mais massificado, talvez não tão desperto para um jogo cuja conclusão é de que a natureza à tua volta vai viver mais do que tu e, no fim, a tua existência será votada ao esquecimento, como tudo o que tu fizeste. Se nos casos como a sequência de Honey Bee Inn a mudança é para melhor, para uma versão mais inclusiva e, atrevo-me a dizer, bem mais divertida, noutros casos retira completamente todo o gravitas narrativo e brilhante do original, substituindo-o por beats mais clássicos e tradicionais, no fundo, mais seguros e passíveis de ressoar com audiências sem grande vontade de serem desafiadas. É que a herança de Final Fantasy VII é justamente o desafio constante, a quebra de uma série de cânones estabelecidos pela indústria daquilo que devia ser um JRPG, desde a composição do cast principal de personagens até ao fim do jogo. Não vou entrar em spoilers, mas quem jogou sabe do que falo, e não é exclusivo deste título, já que no quinto acontece algo semelhante. Até a inclusão de sonoridades, enquadramentos e cores nascidas do universo do horror e uma visão mais distópica, quase cyberpunk, na ausência de humanidade. Já Final Fantasy VII Remake quebra também com uma regra ultra importante, a de que um remake de um dos 10 jogos mais importantes de sempre da indústria não precisa de ser exatamente o mesmo jogo. Pode ser algo diferente. Da mesma forma que o Peter Parker do Stan Lee é diferente do Peter Parker do Brian Michael Bendis. O problema não é do jogo, absolutamente brilhante naquilo que pretende ser, uma nova visão sobre a base original. O problema é todo meu, que me tornei com as minhas expectativas naquilo que mais detesto. Um fã velho e resingão que prefere sempre o original pelas memórias e pelo impacto. Por isso, esqueço-me que este remake foi uma porta de entrada para pessoas que odeiam JRPGs ficarem com vontade de jogar os clássicos Final Fantasy, de podermos conhecer uma Tifa verdadeiramente forte e empoderada, não apenas um motor narrativo para o Cloud cumprir o seu arco narrativo. Facto é que continuo a tentar terminar tudo o que o jogo tem para oferecer. Facto também é que o original me preenche mais naquilo que eu procuro numa história e nos temas que a mesma aborda. Se a segurança no design narrativo de Final Fantasy VII Remake é mau? Não. Porque aproxima de comunidades novas e porque, na verdade, é um Final Fantasy para uma nova geração de fãs. E no fim do dia, passando a discussão do que cada um faz ou não faz, o Final Fantasy VII Remake não precisa de ser o Final Fantasy VII. Os Ultimate X-Men não precisam de ser os Uncanny X-Men. Maravilhoso é existirem dois jogos tão bons, baseados na mesma obra, criada pelo mestre Sakaguchi. Agora, se não se importam, vou resmungar um pouco mais enquanto continuo a nivelar a oitava matéria de HP Up. É como o Eduardo não se completa sozinho.